Olá, muito bom dia você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Hoje é dia 19 de outubro, a gente já começa com a nossa programação ao vivo por aqui e a gente já vai trazer para começar o dia e para encerrar a semana um tema bastante interessante que tem se tornado cada vez mais presente nas discussões do agronegócio, que é o papel da mulher nesse setor, a inserção das mulheres que é cada vez maior nesse setor. E isso é muito interessante porque a Corteva Agriscience, ela fez uma pesquisa bastante abrangente para trazer esses dados, para trazer o desenho, né, o mapeamento desse momento da mulher no agronegócio e para cruzar essas informações, então, em outros 16 países com os dados do Brasil. Para a gente entender um pouco mais, isso foi lançado no último dia 15 de outubro, que foi o Dia Internacional das Mulheres Rurais, que é uma data estabelecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E para a gente entender um pouco mais, agora sim, a gente vai conversar com a Vivian Bialski, que é coordenadora, diretora de comunicação da Corteva para a América Latina, já nos faz companhia nessa sexta-feira. Vivi, é um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, seja bem-vinda e vamos começar falando então um pouquinho para a gente entender, né, exatamente as características dessa pesquisa.
Perfeito, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou contar então um pouquinho sobre essa pesquisa que você acabou de comentar, que a Corteva Agriscience, que é a divisão agrícola da DowDuPont, acabou de realizar. Nós estamos lançando essa pesquisa essa semana, coincidindo, como você bem colocou, com o Dia Internacional da Mulher Rural, que é uma data promovida pela ONU, globalmente, né? Então, essa pesquisa, Carla e ouvintes, foi conduzida em 17 países, incluindo o Brasil. E nós realmente chegamos a informações bastante interessantes que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, de forma bem geral. É claro, a gente não tem tanto tempo assim, a pesquisa está bem rica, então eu vou compartilhar alguns dados principais aos quais a gente chegou. Então, o primeiro deles, Carla, é que existe, quando a gente olha para os 17 países, esse recorte de 17 países, incluindo o Brasil, existe um sentimento de orgulho por parte da mulher em fazer parte do agronegócio que é muito visível. 90% das mulheres em todos esses países, essa é a média global, 90% das mulheres se sentem orgulhosas em fazer parte do agronegócio. E coincidindo com a média do Brasil, na categoria de mulheres que se sentem orgulhosas, o Brasil também representa 90%. Agora, olha só que interessante, existe uma outra categoria nessa pesquisa que é de mulheres que se sentem muito orgulhosas. Tem a das orgulhosas, que eu acabei de comentar, e das que se sentem muito orgulhosas. As mulheres brasileiras que se sentem muito orgulhosas em trabalhar no agronegócio correspondem a 90%, ao passo que as mulheres que se sentem muito orgulhosas nos outros 16 países correspondem a uma média de 70%. O que quer dizer que a média de brasileiras, 80%, que se sentem muito orgulhosas, está acima da média global, em 10 pontos percentuais. O que que a gente conclui com isso, Carla? A gente conclui que a mulher agrícola, a mulher agricultora aqui no Brasil, ela se sente, perdão, eu falei mais feliz, é mais orgulhosa de fazer parte do agronegócio. Elas têm uma sensação de orgulho até acima da média global na categoria muito orgulho. Agora, por outro lado, Carla, olha só, ao mesmo tempo em que a gente tem essa boa notícia, né, esse sentimento de orgulho que é tão visível, por outro lado, as mulheres no Brasil, elas estão menos satisfeitas do que a média global. 78% das mulheres no Brasil, Carla, acreditam que existe discriminação de gênero no agronegócio. E para te comparar com a média global, a gente está falando uma média global de 66%, ou seja, 66% das mulheres nos outros países, a média global, se sente, percebem essa discriminação. A gente tem mais de 10 pontos percentuais aqui no Brasil de mulheres, ou seja, a sensação a percepção de discriminação, ela é maior aqui, dentre as mulheres brasileiras. E aí, Carla, essa discriminação ela se reflete de várias maneiras. Então, as mulheres aqui no Brasil, por exemplo, somente 28% das mulheres brasileiras aqui no Brasil dizem que recebem as mesmas oportunidades que os homens. A média global é de 42%. Então, 28% no Brasil versus 42% na média global. Um outro exemplo de como essa discriminação se reflete na prática aqui no Brasil tem a ver com a questão do quanto os conhecimentos dessa mulher aqui no Brasil são reconhecidos, do quanto as habilidades, os conhecimentos dela são reconhecidos. Somente 45% das mulheres brasileiras dizem que seus conhecimentos são reconhecidos, suas habilidades são reconhecidas, versus 51% de uma média global. A gente também está abaixo aqui. E em várias outras categorias nós estamos abaixo aqui, Carla. Então, quer dizer, isso para contar a história, orgulho não quer dizer satisfação. Estão muito orgulhosas no Brasil, mas menos satisfeitas do que a média global.
Esse é um cenário bem interessante da gente observar, né, Vivian? Porque estamos em 2018 e a gente sente essa mulher muito mais participativa ativamente no setor agrícola, no setor agropecuário, de uma forma geral, do que a gente via em anos anteriores. A gente também tem trabalhado com a busca por histórias de mulheres no agro aqui no Notícias Agrícolas, e eu sinto que antigamente elas faziam um papel meio que de bastidor, né? Elas ficavam mais ali num suporte para o marido que ia, ou para os filhos depois que iam para o campo, né? Elas buscavam realmente estar mais no bastidor, e hoje não. Hoje elas tomaram a frente, elas tomaram realmente a administração das propriedades, elas foram para a linha de frente, né, se a gente pode dizer assim. Exato. Agora, talvez seja por isso que elas sentem, portanto, mais a discriminação do que elas sentiam antes, na sua opinião?
Eu acho que sim. Eu acho que você colocou um ponto muito importante, Carla. Cada vez mais a mulher no agronegócio desempenha um papel de protagonismo, né? Exato. Então, até existe um dado do World Bank, do Banco Mundial, que diz que quase 50% que as mulheres representam quase a metade da população global agrícola, né? Então, não só elas estão mais presentes, como elas estão assumindo um papel cada vez mais de protagonismo. Você está correta. E isso a gente percebeu também, a gente conversa muito com as produtoras que são clientes da Corteva AgriScience, a gente está sempre no campo e sempre conversando muito com as nossas produtoras, e a gente escuta histórias que realmente são, assim, de emocionar, de mulheres que, por exemplo, perderam o marido, né? Histórias dessa natureza, que perderam o marido e que tiveram que assumir, em alguns casos, esse papel de protagonismo. As barreiras que elas enfrentaram foram enormes. Então, de pessoas que falavam, poxa, mas eu vou ter que negociar com uma mulher, vou ter que fazer negócio com uma mulher, né? Então, a gente viu um pouco disso, Carla, refletido na nossa pesquisa também. Muitas mulheres expressaram isso, que a capacidade de negociação delas é muito colocada em questão, é muito questionada, né? Então, ainda existe uma percepção muito forte que a gente precisa quebrar. E elas também apontam algumas ações que, na opinião delas, devem ser tomadas. Elas apontam 5 ações aqui que, na opinião delas, devem ser tomadas para diminuir um pouco esse desequilíbrio, né, ou promover mais igualdade de gênero no campo. Elas indicaram algumas ações, mais treinamento, mais capacitação, mais educação acadêmica. Elas acham importante que a gente ajude a divulgar, a gente, claro, não só a Corteva, todo mundo, né, não é um trabalho de empresa, de um governo, de uma ONG, é um trabalho em colaboração, que se ajude a divulgar um pouco as vitórias, as conquistas da mulher no campo, para diminuir um pouco essa percepção de que a mulher não é capaz.
Exatamente o que eu ia te perguntar. Talvez esse questionamento maior, como você colocou, esteja intimamente ligado a esse dado que você me passou desse reconhecimento do conhecimento, né? Essa identificação de que o conhecimento da mulher é tão apurado quanto o do homem, que só no Brasil são 45% desse reconhecimento, do conhecimento contra 51% da média global. Quer dizer, se a gente trabalhar realmente para mostrar que a mulher é tão capacitada quanto o homem, e a gente fala não só intelectualmente falando, mas em todo, né, em todo o aspecto desse conhecimento, inclusive de experiência de vida, de ter vivenciado o campo desde sempre, né? Talvez com esse reconhecimento maior, esse questionamento começaria a ficar mais tímido, né, Vivian?
Sem dúvida, Carla, sem dúvida. E realmente, a gente tem uma longa jornada pela frente. Não vamos subestimar o tamanho da jornada que a gente tem pela frente. Um ponto importante também que a nossa pesquisa indicou, e também tá evidentemente refletido aqui, é a questão de renda ou de salários, em alguns casos, né? Que as mulheres aqui no Brasil, menos de 50% dizem que têm salários relativamente parecidos com os salários dos homens, né? Então, a gente ainda tem uma parcela aqui da população, de mulheres no campo, que exercem funções muito semelhantes ou idênticas às funções que exercem os homens e ganham, né, bem menos. Então, a gente tem isso, assim, visivelmente refletido na nossa pesquisa, principalmente aqui no Brasil. É um dado global, né? É interessante você pegar os 17 países e comparar as percepções, mas eu volto a dizer, quando você vê a história é interessante, né? É uma história curiosa que a gente tem aqui no Brasil. Nível de orgulho lá em cima, maior que a média global, percepção de discriminação de gênero, de insatisfação, também a maior.
É, isso é realmente uma troca, né? Um cruzamento de dados muito interessante a ser observado. Vivi, você me pontuou que essas mulheres né, destacaram algumas ações que poderiam ser tomadas para começar a reverter esse cenário. Como você falou, não podemos subestimar o tamanho da jornada nem sua intensidade. Mas quais foram algumas dessas ações? Você citou algumas, eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente entender um pouco mais do que elas anseiam também, né?
Claro, com certeza, Carla. É excelente pergunta. Então vamos lá. Então vamos arregaçar as mangas, né? Onde que a gente
É.
precisa atuar? Segundo essas mulheres, não só no Brasil, tá, Carla? No mundo inteiro. Elas apontaram cinco ações principais que devem ser tomadas para promover uma maior igualdade de gênero no campo. A primeira ação mais destacada das cinco ações é mais treinamento em tecnologia. E treinamento de modo geral, capacitação de modo geral, também no manuseio da terra, mas principalmente em tecnologia, que a gente sabe que os avanços tecnológicos no campo estão acontecendo rapidamente, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, aqui na Corteva AgriScience, tenho certeza que todos estão vendo isso acontecer. Então, a mulher, ela acha que ter mais treinamento, principalmente em tecnologia, é muito importante. Elas vão ser mais treinadas. Isso é apontado, Carla, por 80% das mulheres entrevistadas. As mulheres também, falando em ordem, né, pela ordem percentual, ordem decrescente, então aqui, eu falei de 80%. 80% delas dizem que mais treinamento é necessário. 79% das mulheres entrevistadas dizem que mais educação acadêmica. Elas acham que isso também é fundamental, ter mais educação acadêmica, seja um curso de especialização, uma pós-graduação, ou mesmo a educação acadêmica de base, que muitas não conseguiram concluir ainda, infelizmente, né? Porque sempre tem aquele desafio enorme de equilibrar as responsabilidades, de cuidar da família, de tentar achar o equilíbrio entre horas de trabalho, cuidar dos filhos, cuidar de. Então, sempre a gente sabe que para mulheres continua sendo um desafio muito grande. Então, muitas vezes essa mulher deixa de investir na sua própria educação acadêmica, no seu desenvolvimento acadêmico, também em função desses fatores, não só em função do cuidado com a família e dessa questão do equilíbrio, mas também em função de outros fatores. Às vezes nem sequer elas têm recursos para pagar, né? A gente também ouviu um pouco isso. Então, isso foi apontado, mais educação acadêmica, Carla, foi apontado por 79% das entrevistadas. Aí uma terceira ação apontada por 78% das entrevistadas é mais apoio. Elas pedem mais apoio, seja ele jurídico, social, de um modo geral. Elas pedem mais apoio para ajudar as mulheres na agricultura que sofrem de alguma coisa essa discriminação mais de perto. Então, para quem elas podem pedir ajuda? Onde está o apoio? Onde está o apoio, seja ele jurídico, psicológico, onde está esse apoio? Elas acham que isso é fundamental, principalmente o apoio jurídico. Aí tem uma quarta ação, Carla, que foi apontada por 75% das mulheres entrevistadas, que diz respeito a comunicar de uma forma mais ampla, mais agressiva no bom sentido, dar mais visibilidade para as histórias de sucesso da mulher no agronegócio. Eu aproveito até para comentar com vocês que a Corteva AgriScience, que é a divisão agrícola da Dalupon, lançou também nessa semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Rural, nós lançamos um web series, né, que conta, são 10 histórias de 10 mulheres agricultoras, 10 histórias lindíssimas de superação, de sucesso, de como essas mulheres conseguiram lidar com barreiras que lhes foram impostas, né, por diversos fatores, sejam eles econômicos, sociais, pessoais, né? Então, vale a pena no nosso site, no corteva.com, vocês vão achar esse web series, essas 10 histórias, e lá tem a história de 10 países, incluindo o Brasil, Argentina, Indonésia, China, Alemanha. As histórias são muito emocionantes. Então, aqui a gente deixa uma pequena, muito pequenininha, né, contribuição em divulgar mais essas histórias, que é o que elas estão pedindo. 75% das mulheres aqui pedindo, ajudem a gente a divulgar um pouco mais o quanto o nosso trabalho é importante, o que, que a gente pode fazer.
Claro.
E, finalmente, uma quinta categoria, aí, que foi a mais votada, né, a mais escolhida, mais apontada por essas mulheres entrevistadas, Carlos, por 74% dessas mulheres, diz respeito a sensibilizar a opinião pública sobre o tema de discriminação no campo. Então, será que as pessoas, de modo geral, será que a sociedade, de modo geral, sabe que está acontecendo isso? Então, elas pedem para que esses casos sejam mais divulgados, porque elas acreditam que quanto mais gente souber, né, quanto mais a sociedade tiver conhecimento sobre esses casos inaceitáveis, né? Como você falou, nos dias de hoje, inaceitáveis. De discriminação no campo, menos isso vai acontecer, né? Porque aí você vai ter a opinião pública mais engajada com isso. E como a gente sabe, hoje em dia, com a ascensão de redes sociais, com a facilidade que as pessoas têm de se comunicarem, de divulgarem fatos, fotos, situações, fica mais fácil a gente colocar no holofote coisas que estão erradas e que precisam ser mudadas, né? Então, em linhas gerais, Carla, essas foram as 5 áreas apontadas por essas mulheres que fizeram parte no nosso estudo. Agora, sabe, só para concluir essa resposta, a sua pergunta, o que é mais interessante? Que o Brasil, as mulheres brasileiras, dentre 17 países entrevistados, o Brasil liderou as estatísticas para cada uma dessas 5 respostas que eu acabei de te dar. Então, para cada uma delas, no primeiro gráfico mais alto sempre foi o do Brasil.
Interessante. Agora, Vivian, eu tive a oportunidade como jornalista, né, do agro, porque, além de tudo, tem essa situação também, né, Vivian? Não tem só as mulheres agricultoras, mas as mulheres que trabalham no agronegócio, como eu, como você, que também tem uma ou outra situação sempre para contar, né? Tanto de orgulho por representar o setor como mulher, quanto de discriminação, certamente. Você conhece algumas, né? Ou já vivenciou algumas. E eu, como jornalista, eu pude fazer por alguns anos tours de safra para os Estados Unidos somente com mulheres, né? Eu tive essa experiência. E conversando com essas mulheres, porque a gente convive por 10, 12 dias, elas me falavam muito, e também em outras situações, elas me falavam muito sobre a necessidade que elas têm de se sentir mais lado a lado com os homens, né? Ao invés da gente segregar, porque algumas campanhas, o que não é o caso dessa pesquisa, é claro, a gente tá muito claro isso, que algumas ações geralmente tentam deixar a mulher num outro espaço, né? Ao invés de trazer para o mesmo espaço dos homens. Você sentiu isso também nessa pesquisa, que essas mulheres, que elas querem estar inseridas no mesmo ambiente e não em um outro ambiente, mesmo que elas estejam à frente, elas querem estar lado a lado com os homens? Você pode sentir isso também?
Muito fortemente, Carla, e você descreveu muito bem, isso é exatamente o que elas querem. Elas querem uma situação de igualdade, né? Sim. É justo. Né? É uma situação de igualdade que ninguém está pedindo, elas não estão pedindo para que o trabalho delas ganhe visibilidade, para provar de alguma forma que o trabalho que elas fazem é melhor, é superior, não é por aí. Elas querem mostrar uma situação de igualdade. A questão é que a gente ainda está muito longe, Carla, de chegar nessa condição de igualdade. Então, assim, o que elas querem é exatamente isso que você colocou, é se posicionar numa situação de igualdade. Agora, um outro dado que a pesquisa revelou também, Carla, a gente ficou muito curioso e a gente não resistiu, a gente teve que incluir essa pesquisa ao nosso questionário, porque nós estávamos aqui muito curiosas, né, em saber, na percepção dessas mulheres que representam 17 países, né, quanto tempo ainda vai levar para se alcançar igualdade de gênero no campo? A gente fez essa pergunta para elas e havia diversas categorias de resposta. Então, havia lá, né, uma década, 2 a 3 décadas, mais de 3 décadas, nunca vai se chegar a uma condição de igualdade no campo, e finalmente uma categoria lá, uma resposta que era já, eu acho que já existe igualdade no campo. Se você somar as categorias de 1 década, 2 décadas, 3 décadas ou mais, né, excluindo esses dois extremos de ou já existe igualdade ou nunca vamos ter igualdade, se você somar as três categorias do meio, você chega a um percentual de 75%. Então, ou seja, 75% das mulheres entrevistadas nesses países, nesses 17 países, dizem que vai levar no mínimo uma década, entre 1 década e mais de 3 décadas, para a gente chegar a uma condição de igualdade no campo, né? Então, a gente realmente tem que arregaçar as mangas e tentar fazer isso acontecer antes, né? Porque
Claro.
não adianta a gente olhar para essas estatísticas e falar e ficar de braços cruzados, ah, tá bom, só vai levar, então, já que vai levar 10 anos, né? Não temos temos pressa. Vamos tentar trazer, acelerar um pouco esse futuro, né? A gente sabe que tem muitas coisas aqui que, de certa forma, são controláveis, estão nas nossas mãos. Isso não é trabalho de uma empresa, isso não é trabalho de um governo, como eu falei antes, não é trabalho de uma ONG, isso é um trabalho, ninguém faz nada sozinho, isso é um trabalho
Exato, exato.
da indústria, dos governos, das ONGs, de todo mundo que tem alguma correlação com essa indústria, direta ou indiretamente falando.
Vivian, eu já nessa sua resposta já puxo então esse gancho para a gente entender o que a Corteva pretende fazer com os resultados obtidos com essa pesquisa. Qual o próximo passo a partir de agora?
Perfeito, Carla. Então vamos lá. A gente já vem fazendo algumas ações no campo. Isso sempre foi, como você sabe, a Corteva Agriscience surgiu da fusão entre Dow AgroScience e DuPont, divisão de agronegócio da DuPont, né, que a gente chamava de DuPont Crop Protection, e o negócio de sementes, a Pioneer. Então daí, dessa junção desses negócios é que surge a Corteva Agriscience. Então se você olhar para esses negócios, antes até da fusão, a Dow AgroScience, a DuPont, e dentro da DuPont a Pioneer, todo mundo já tinha, todos esses negócios já faziam muitas ações com mulheres, no campo. Uma delas, inclusive, se chama Mulheres no Campo, né? Que é uma ação que a gente vem fazendo há muitos anos, justamente para capacitar a mulher do campo sobre melhores práticas de manejo e por aí vai. Agora, uma ação que eu falo aqui, que eu conto para você de antemão, que a gente realmente, que está muito conectada com os resultados dessa pesquisa, é o lançamento da Academia de Mulheres. É uma ação que nós vamos lançar na semana que vem no Congresso das Mulheres. Então, eu não vou detalhar muito agora, porque nós vamos contar muito mais para vocês no detalhe na semana que vem, mas já te contando aqui, te deixando já com alguma expectativa boa aí sobre essa ação,
Com
Carla.
certeza.
A gente está formando aqui essa ação, ela está sendo liderada pela nossa área de relações governamentais. É uma ação muito interessante em que um grupo de mulheres, essas mulheres vão estar, inclusive, no Congresso da semana que vem, no Congresso de Mulheres, elas vão ser capacitadas em diversas áreas, né? Então, elas vão ser treinadas, capacitadas em áreas onde elas veem, elas percebem que elas têm algum gap, que elas precisam ser desenvolvidas. Então, e claro, a gente vai incluindo módulos, né? Na medida em que esse programa começar a crescer, a gente vai incluindo novos módulos de negociação, de entendimento de políticas públicas no agronegócio. Então, uma série eu diria de, não vou chamar de matérias, mas de áreas do conhecimento que vão ser incluídas na Academia de Mulheres. Então, na semana que vem, a gente está fazendo, inclusive, essa ação em parceria com a Fundação Dom Cabral, é uma parceria entre Corteva, Agriscience e Fundação Dom Cabral, que a gente vai estar explicando um pouquinho mais na semana que vem, que está muito conectado, Carla, com isso que você acabou de falar, com esse dado da pesquisa que a gente estava falando agora há pouco, né? Se elas pedem mais capacitação, se elas pedem mais conhecimento de forma geral, mais treinamento, mais qualificação técnica, nós estamos trazendo a Academia de Mulheres aqui no Brasil como uma resposta a isso. E certamente essa é uma dentre muitas ações que a gente vai estar, com certeza, implementando ao longo dos próximos anos. Essa é uma ação importante, que eu acho que é um grande marco aí conectado ao lançamento dessa pesquisa.
Maravilha. Olha só, Vivian, adorei a nossa conversa. Acho que isso ajuda a elucidar o papel que a mulher não só tem, mas que ela vem buscando ter no agronegócio. Acho que a gente tem que trazer isso à luz das discussões muito mais vezes, muito mais frequentemente, para que a gente vá martelando essa ideia na cabeça das pessoas e que cada um possa, né, fazer a sua parte como homem e como mulher. Acho que isso vai ser também determinante para que os resultados sejam efetivos. Eu agradeço muito a sua participação e te convido a voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para a gente conversar sobre isso e trazer mais notícias sobre essas ações que a Corteva está liderando aí para mudar o papel da mulher no agronegócio. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Carla. Obrigada, tenha um bom dia, viu?
Bom dia.
Sempre os ouvintes.
Muito obrigada para você também. Bom trabalho aí para esse restinho de sexta-feira. Até mais.
Gente, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, veja como é importante o investimento em pesquisa e coleta de dados, né? Ao passo que temos as mulheres agricultoras do Brasil como as mais orgulhosas do mundo em trabalharem no campo, são também as que têm a percepção de maior discriminação no campo ainda por conta dessa diferença de gêneros. Então, essa é uma pesquisa da Corteva, mas que vale para todo o setor, para que se observe com riqueza de detalhes esse relatório. A Vivian tinha me adiantado que o relatório inicial, né, a coleta inicial de dados, deu mais de 6 mil páginas de informação. Isso mostra que a gente ainda tem muito que trabalhar para realmente trazer homens e mulheres lado a lado no campo e em todos os outros setores onde a gente busca desenvolvimento e profissionalização, né? Igualdade é a palavra que tem que ser marcada sobre essa pesquisa. Todos esses dados que a gente comentou vão estar logo abaixo do vídeo da Vivian, logo mais aqui no Notícias Agrícolas, para que você possa conhecer mais detalhes sobre essa pesquisa, então, lançada no último dia 15 de outubro, que foi o Dia Internacional da Mulher Rural, data estabelecida pela ONU de extrema importância, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente fala sobre a nova safra de soja em Goiás com o presidente da ProSoja. Um instante só, a gente volta já.